e a gente vai falar sobre Natal. Pois é, a movimentação econômica já começou a ficar mais intensa. Estamos com o comércio aberto até mais tarde, inclusive ontem, né? Começamos até as lojas funcionando até as 10 horas da noite aqui no centro de Maringá. E essa movimentação reflete até uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae da região noroeste aqui, que tem uma intenção de compras natalinas acima da média do Paraná. Para a gente falar sobre essa sondagem que foi feita aí pela Fecomércio e pelo Sebrae, e apontou inclusive um ticket médio maior do que no estado, né? São de R$ 518,16 aqui na nossa região. E a preferência pela internet como principal canal de compras. Vamos entender melhor esse cenário econômico. A gente recebe aqui no nosso estúdio a Erika Sanches, que é consultora do Sebrae. Boa tarde.
Boa tarde, Brenda. Boa tarde, ouvintes.
Estou aqui desde cedo, quase que eu te dei bom dia, mas já estamos no boa tarde. Erika, conta pra gente, então, sobre essa sondagem. Como é que foi feita essa pesquisa e o que é que ela mostrou referente aqui à nossa região?
O Sebrae e Fecomércio realizam essas pesquisas de sondagem nas principais datas, né, sendo o Natal a principal delas. E nós tivemos uma grata surpresa em relação a este momento do ano, né, a este período de Natal, porque a população está com uma intenção de compras acima da média esse ano. Então, nós tivemos o ano passado uma pesquisa em que apontou 62,4% da intenção de presentear no Natal e este ano tivemos um aumento para 69,3% da população interessada em presentear. Então, os lojistas podem ficar bem otimistas que essas vendas ocorrerão.
Agora, a gente tem um outro dado interessante, a gente já falou aqui, comércio de rua já está funcionando até mais tarde, os lojistas estão sim animados, porém tem muita gente que vai comprar pela internet. Esse é um movimento que vem acontecendo com uma intensidade maior nos últimos tempos, né?
Exatamente. A pesquisa apontou isso também, que 53,3% destes consumidores pretendem adquirir os presentes de Natal pela internet. Porém, é um otimismo interessante para o comércio, porque temos aí quase 50% da população também para adquirir esses produtos em lojas físicas, lojas de bairros, em shoppings, né? Então, essa intenção em comprar pela loja física remete a um papel do lojista das lojas físicas, né, que estarão aí abertas, como você disse, já estão abertas aí a todo vapor aí querendo vender para o Natal, em atender melhor o cliente, porque a pesquisa apontou também quais são as condições, o que referenciaria ele para comprar pela loja física. Então, está a qualidade do atendimento do vendedor, está a qualidade do produto no ranking como segundo lugar de representação e a credibilidade da loja física. Então, o preço, ó, veja bem, o preço baixo, a promoção, o desconto, né, que a gente acha que é o principal que leva a uma compra, na verdade, eles estão buscando algo maior que isso. Eles estão buscando uma experiência do cliente, que a gente já vem falando bastante, para as lojas se prepararem para acolher esse consumidor, desempenhar essa melhor entrega em relação às lojas, né, para que esse consumidor realmente possa se fidelizar, que ele fique não neste momento só de Natal, como um consumidor, como um comprador, mas também no decorrer do ano, nas outras datas.
E tem um outro ponto, que é as pessoas pesquisam muito mais hoje pela internet o que elas querem comprar, até para fazer uma comparação de preço, enfim, mas se a loja física tem uma presença digital interessante, pode ser que ela seja vista e descoberta aí nessas buscas e o consumidor acabe dando preferência para comprar ali na loja, experimentar o produto, ver de perto, pegar, sentir, né, ter essa experiência e esse bom atendimento que é essencial para esse fechamento, mesmo que ele comece essa procura, essa busca online, né?
Sim, ele busca, geralmente, é isso que acontece, né? As lojas nos narram muito isso, que o consumidor vem, uma loja de calçados, o consumidor vem, experimenta lá o calçado, anda ali pela loja, vê o conforto, né? Sente o conforto do calçado, tudo isso, e vai embora da loja e depois vai comprar pela internet. Mas se ele atender bem, levar esse consumidor, esse potencial consumidor a uma experiência de compra, tiver bom preço também, que é um dos requisitos, né? Qualidade no atendimento, condições de pagamento, ele já fecha a venda ali naquele momento.
Isso aconteceu comigo ano passado. Eu fiz uma compra muito maior do que eu esperava. Fui atrás de um tênis, você deu a experiência aí de calçados, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui pra comprar um tênis que eu já tinha visto. E aí o preço estava muito parecido com a internet. Eu fui tão bem atendida que eu levei pra mim, pro marido, pra família. E aí esse ticket vai aumentando dessa venda, se essa experiência é positiva, né? O que a gente pode dar de dica prática para quem está ouvindo agora, a gente de repente está até no comércio ouvindo a gente agora, e pode fazer esse fechamento de vendas aumentar, ou então o ticket dessa venda aumentar, pode fazer esse consumidor que de repente já pesquisou o produto, já estava pronto para comprar, foi só para dar aquela última olhada, fazer esse fechamento ali mesmo.
Esse approach da loja, né? A gente fala, quando a gente fala experiência do cliente, é algo muito maior do que qualidade no atendimento. É toda a experiência da jornada da compra dentro do estabelecimento. Então, a gente vem recorrentemente falando para as lojas se prepararem neste conceito, né? Desde o momento que o cliente é atendido pelo vendedor, mas não é só o vendedor que o atende. É, por exemplo, o caixa também que o atende, né? São as pessoas que estão, o que a loja oferece ali no layout de loja, ambientação, toda aquela aproximação que o cliente quer, que é uma experiência diferenciada, é isso que leva ele a ficar confortável, ficar na loja com mais à vontade para consumir.
A gente tem também nessa pesquisa os itens mais procurados, né? Eles tendem a se repetir de um ano para o outro e temos ali disparado na frente os itens de vestuário, né? Como que a gente também pode, de repente, tirar proveito desses dados, desses levantamentos que foram feitos, para aplicar na nossa loja? Porque, de repente, eu olho isso e falo, tá, mas eu não vendo vestuário, eu não vendo calçado, minha loja não é de brinquedos. Como é que eu fisgo essa pessoa que, de repente, foi para comprar um desses outros itens, um desses outros presentes, mas acabou passeando ali na calçada, lojas abertas até mais tarde, para levar esse outro produto que, de repente, é o que eu estou vendendo?
Então, é importante conhecer essas preferências, né, do consumidor, até para entender bem o perfil cada loja entender o perfil do seu consumidor, isso é primordial também, né? Falando aí do ranking, nós temos vestuário, depois brinquedos, calçados, perfumes, cosméticos, né? Esse é os principais itens. E a gente fala muito de uma coisa que tem acontecido com uma experiência bem interessante, que são as collabs. Então, hoje, a loja de rua, ela não é concorrente mais da loja que está ao lado ou de uma loja parecida com a que está ao lado dela. Antigamente, se viam como uma concorrência. Hoje, as lojas podem estar preparadas num quarteirão para atrair esse público. Elas podem ali fazer uma parceria, collabs. Elas podem fazer um trabalho em conjunto de uma promoção, de um desconto em relação àquele território em que estamos falando de bairro, falando de repente de uma rua em específico, uma avenida. Então, existem diversas estratégias para fazer com que esse consumidor que circula, foi buscar um produto em específico em uma loja, ele encontre essa região e atrativos, né, para ele entrar em outra loja. Então, não pode ser só uma loja dentre aquelas que vai fazer essa venda. Ele tem que atrair, então, ele tem que ter outros atrativos naquele território, que vai fazer com que ele circule realmente pela região. Então, ó, importante estabelecimento gastronômico, a gente fala do vestuário, collab entre brinquedo com vestuário, cosmético com vestuário, acessórios com vestuário, fazer essas collabs entre lojas ali daquele território. Então, tudo isso leva a uma nova forma, um novo modelo de pensar, né, de ser estratégico para realizar a venda.
É isso. E lembrando que essa campanha toda, focando no Natal, ela já começou antes, né? Até Sim. Tem muita gente que já comprou presente aí durante a Black Friday para aproveitar desconto, mas esse movimento vai continuar. Inclusive, a pesquisa mostrou isso, né? E tem o nosso hábito brasileiro de deixar para a última hora, né?
Vai ficar para a última semana. Segundo a pesquisa, declaradamente, disseram que vão comprar na última semana. Então, os lojistas têm que estar preparados aí com estoque, com pessoas para atender, para que esse fluxo de clientes que vai acontecer nesse último período, né, antes do Natal, que eles estejam preparados para esse atendimento. Outro dado interessante também da pesquisa, é que nós tivemos assim uma surpresa, né, é em relação ao ticket médio, em relação à pretensão de compras de homens e mulheres. Homens pretendem dar presentes com um ticket médio de R$ 590,00, então as mulheres estão mais econômicas esse ano e o ticket médio para elas é de R$ 420,00. E também a intenção de compras está maior entre os homens do que entre as mulheres.
Olha só, tivemos aí uma mudança, porque em anos anteriores, normalmente a gente via elas comprando mais ou então querendo gastar um pouco
Exatamente.
Mais, né?
E também a mulher está mais propensa a comprar em lojas físicas do que os homens. Os homens vão comprar mais pela internet. Esse
isso
é outro dado
é
também.
É um perfil até que a gente consegue analisar, né? Porque geralmente os homens são mais práticos.
Isso.
Então ele já sabe o que ele quer, ele foi lá, olhou, procurou, achou o melhor preço, já compra ali online.
Não tem muita paciência.
E não tem tanta paciência. Agora a gente sabe que as mulheres gostam desse momento de viver a experiência da compra, né? E eu acho que um recado que vale a gente reforçar também, como você disse, que muita gente vai deixar para comprar nos últimos dias, mas também vai ter muita gente que já está namorando esses presentes, que vai entrar na loja, de repente não vai comprar na hora, mas que quer vivenciar esse bom atendimento para depois decidir onde é que ela vai fazer essas compras de verdade. Então, para aqueles que estão ouvindo a gente e de repente estão falando, ah, mas a pessoa entrou e nem comprou, será que vale a pena eu gastar minha energia com esse atendimento? Vale, né?
É um potencial cliente, então ela tem que fazer um excelente atendimento, mostrar uma excelente experiência de loja para esse cliente voltar. Porque ele pode não comprar agora, mas se essa loja se mostra receptiva a este ponto, ele vai ter uma recorrência aí no decorrer do ano, vai lembrar dessa loja pontualmente para retornar.
E para a gente fechar esse papo, acho que esse é o ponto principal, né? Realmente aproveitar essa movimentação a mais, essa expectativa boa para tornar esses clientes de agora, dessa reta final do ano, um cliente fiel em 2026, né?
Tão difícil buscar o cliente, dessa vez o cliente está buscando as lojas, né? Então, realmente aproveitar esse momento aí para fidelizar esse cliente com programas de cashback, fazer um relacionamento, fazer um cadastro quando esse cliente entra na loja, mostrar essa recepção agradável, tudo isso vai fazer com que o cliente se recorde dessa loja em outro momento.
É isso, Érica, obrigada pela sua participação com a gente.
Muito obrigada, eu que agradeço a disponibilidade.
A gente conversou com a Érica Sanches, que é consultora do Sebrae, falando dessa pesquisa, então, que mostra que a nossa região está com uma intenção de compra acima da média paranaense para esse Natal. E se você é comerciante, está de olho nesse público, de repente perdeu aí um trechinho dessa entrevista, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra, para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas, ou então compartilhar com aquele seu amigo comerciante, para não perder de venda agora e já fidelizar esse cliente para o ano que vem também.